Iríamos então proceder à audição do Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, a requerimento do PSD, sobre emergência médica e prestação de socorro. Cumprimento Rui Lázaro, mas cumprimento também Joana Amaro e Bruno Moraes, que o acompanham, e por isso desejo também uma boa audição. Uma vez que se trata de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, eu passava então a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, creio que à Sra. Deputada Isabel Fernandes. Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, e os restantes elementos desta delegação. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a disponibilidade de todos de estarem aqui hoje a prestar alguns esclarecimentos a esta comissão. Perante a crise financeira e de falência operacional que se vive hoje no INEM, o Grupo Parlamentar do PSD entendeu útil não ouvir apenas a Sra. Ministra da Saúde, como propôs o Partido Chega, mas também ouvir o Presidente do Conselho Diretivo do INEM, o Presidente do Colégio da Competência de Emergência Médica da Ordem dos Médicos e o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, audição que agora se concretiza e que é da maior importância para que o Parlamento conheça bem e de forma direta quais são atualmente as insuficiências e as dificuldades do funcionamento do INEM na perspectiva do STEP. Apesar de não se tratar de uma situação nova ou recente, importa lembrar que nos últimos meses têm proliferado situações de degradação das condições de funcionamento dos meios do INEM, ambulâncias, serviços de helicóptero, designadamente por falta de profissionais das diversas áreas profissionais, incluindo os técnicos de emergência pré-hospitalar. Estas dificuldades do INEM são graves porque estão a comprometer o acesso das populações a cuidados de emergência médica atempados e diferenciados, razão pela qual importa que a Comissão de Saúde possa obter os pertinentes esclarecimentos por parte das entidades mais diretamente envolvidas e conhecedoras da realidade da emergência médica no país. O STEP tem tecido publicamente várias críticas à gestão do INEM. Disse recentemente, e cito: "A desastrosa política de gestão que impera hoje no INEM tem afastado cada vez mais profissionais do Instituto." Referiu ainda que só no mês de abril mais de 30 técnicos de emergência pré-hospitalar iriam abandonar o INEM. Em novembro do último ano, o sindicato anunciou o levantamento da greve ao trabalho extraordinário que tinha decretado face à abertura demonstrada pela tutela nessa altura para negociar a carreira destes profissionais, mas no passado mês de abril iniciou nova greve ao trabalho extraordinário. No sentido de clarificar a atual situação do INEM, pergunto, na sua perspectiva, na perspectiva do STEP, tem informação de qual é o número exato de técnicos de emergência pré-hospitalar em falta para dar respostas às necessidades atualmente e qual o número de ambulâncias paradas neste momento no país por falta de técnicos? No seguimento disto, qual é a sua expectativa para o período de férias do verão neste contexto de falta? Na sua visão, também pergunto quais as principais causas para a taxa de abandono dos técnicos de emergência pré-hospitalar e se considera que algumas causas como a mobilidade de recursos dentro das várias entidades, por exemplo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, têm algum significado nesta taxa ou são outras as causas que levam a este abandono? Pergunto de forma clara se entende que a falta de recursos humanos e a inegável degradação dos meios materiais do INEM têm prejudicado a prestação de socorro de emergência às populações. Pergunto também se considera que tem havido gestão danosa do erário público na estratégia de gestão do INEM. E como exemplo, dou como exemplo a estratégia, por exemplo, de renovação do parque automóvel. Considerar os custos de aquisição de nova frota ou os custos de manutenção das viaturas com muito uso. E, por último, pergunto também se o INEM tem criado programas inovadores, como o INEM Família, o INEM PET, no sentido de promover uma maior satisfação dos seus profissionais. Neste sentido, gostaria de perguntar se veste como é que vê estas medidas e qual a sua percepção do ambiente que se vive atualmente no INEM. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro. Se quiser dividir a intervenção com a sua equipa, terá plena liberdade nisso. Sr. Presidente, a palavra é sua, tem 4 minutos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, Sra. Presidente, Srs. Deputados. É uma honra para nós, mais uma vez, marcarmos presença nesta Comissão de Saúde, que aproveitamos para referir que a nossa chamada, logo no início da legislatura, aliás, a semelhança de chamada já na legislatura anterior, reflete bem a importância que os Srs. Deputados e que a Comissão da Saúde dá à emergência médica e ajuda também a identificar que, de facto, atravessa um momento bastante difícil e que importa dar respostas. Sr. Deputado Isabel Fernandes, agradeço as suas perguntas. Vou tentar ser o mais sucinto e objetivo possível. Se não conseguir responder alguma pergunta, por favor, lembre-me na primeira ronda, que depois responderei mais tarde. Relativamente ao número de TEP, ao número de técnicos de emergência pós-hospitalar, atualmente no INEM, relembrar que o último relatório de atividades público do INEM refere que para os meios atualmente em funcionamento era suposto sermos 1.480 técnicos de emergência pós-hospitalar. O último número público conhecido, até divulgado nesta Comissão de Estudo pelo Sr. Presidente do INEM, pouco este dia, os 900, apesar de não haver números oficiais, pelas informações que o sindicato tem hoje, seremos cerca de 700 a prestar serviço nas ambulâncias de emergência médica, sendo que destes, muitos estão afetos aos outros serviços, portanto, fora do serviço operacional, o que origina ainda um maior número de ambulâncias paradas. Efetivamente, esta escassez tem como consequência direta ambulâncias fechadas, como de resto temos vindo a denunciar, por falta de técnicos de emergência pós-hospitalar, por todo o país. Aliás, à semelhança do que aconteceu já no ano passado. E passando já para outra pergunta, o que nos preocupa o número de ambulâncias fechadas já no momento e que denunciámos já em abril. Aliás, deixaremos um dossiê em formato digital com o Sr. Presidente, se possível depois distribuir para os Srs. Deputados, o que refere precisamente ao levantamento de alguns exemplos da taxa de inoperacionalidade de algumas ambulâncias para o mês de abril, mas também já para o mês de maio, e os números para junho de cujos horários conhecemos apenas durante esta noite são ainda piores do que aqueles que vamos deixar, portanto depois faremos chegar também mais tarde. E efetivamente existem ambulâncias, algumas já nem sequer abrem, por falta de recursos, há exemplos quer no centro do país, quer aqui em Lisboa também, outras têm taxa de inoperacionalidade elevada, acima dos 80%, acima dos 70%, acima dos 90%, efetivamente é uma consequência direta da falta de técnicos, que depois se reflete também na prestação de cuidados de emergência médica em todo o país. E relembrar aqui que atualmente as ambulâncias de emergência médica do INEM, cujos profissionais somos nós técnicos de emergência pós-hospitalar e em exclusividade, prestamos hoje cuidados diferenciados, já com exames complementares de diagnóstico, com administração de fármacos após validação médica. Muitas das situações agudas são resolvidas por nós e o doente muitas vezes acaba até por recusar depois ir ao hospital resolvida a situação aguda, o que até acaba por ter uma poupança para o próximo sinal de saúde. Bem, estando ambulâncias encerradas, ficam portugueses privados destes cuidados. A resposta do Sr. Presidente do INEM, que o sistema em rede funciona e quando não vão as ambulâncias do INEM, irão as ambulâncias dos parceiros, o nível de assistência médica não é igual, efetivamente, porque o nível de competências é diferente. Aliás, as competências das ambulâncias dos parceiros são as mesmas desde a década de 90. Apesar de terem sido revistos os manuais recentemente, continuamos no mesmo nível de cuidados, sem evolução nenhuma, bastante diferente da evolução que houve noutros países e que Portugal ainda não quis adotar. Causas para a taxa de abandono. Nós apontamos a má gestão do INEM, efetivamente, como principal fator, paralelamente com a fraca atratividade da carreira. E não há sequer a desculpa de que não têm sido abertos concursos, porque na vigência deste Conselho Diretivo foram abertos concursos para mais de 500 técnicos. Os últimos têm já ficado vazios, porque as pessoas já não querem sequer vir para o INEM, e não chegam, obviamente, para colmatar a elevada taxa de abandono que temos e que se reflete essencialmente pela forma e pelo desrespeito que o INEM tem para com seus profissionais, nomeadamente com os técnicos de emergência pré-hospitalar, apesar deste abandono já se refletir também noutras classes. Dando alguns exemplos, só para terem, apesar de ficar também no dossiê, falar apenas num exemplo para verem até onde vai o desrespeito à lei laboral, desrespeito de direitos básicos. Durante anos foram-nos subtraídas horas, que só pus no processo reivindicativo forte junto do seu ministro, e porque o seu ministro anterior obrigou o INEM a cumprir, nos foram repostas. Se me permitirem, no tempo que me resta desta primeira ronda, queria ler-lhes um pequeno excerto de um pedido que uma trabalhadora fez recentemente e que por
rapidamente.
Muito rapidamente. Só um pedido, um excertozinho de um parecer com o superior que fez um pedido de uma trabalhadora que, por questões familiares, não ter com quem deixar o filho, nem vaga em creche, pediu para trabalhar em meia jornada, recebendo apenas metade do ordenado. E o superior escreveu assim: a técnica de emergência para o hospitalar não é mãe solteira e o pai dos menores também trabalha em regime de turnos, num serviço privado não fundamental para a sociedade. Este parecer foi feito pelo superior, validado pelo diretor regional do Norte atualmente, pelo diretor dos recursos humanos e pelo seu presidente do INEM. Portanto, isto exemplifica, foi uma denúncia que fizemos recentemente, bem a forma como o INEM trata os seus profissionais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passava então a palavra, agora vamos passar para intervenções no máximo de 4 minutos, para os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, e depois, já está habituado, tem o tempo para responder em bloco. Do grupo parlamentar do PS, dou a palavra à senhora deputada Sofia Andrade. Senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome do Partido Socialista, quero saudar o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Dr. Rui Lázaro, e toda a equipa que os acompanha, agradecer a presença nesta audição e agradecer naturalmente e saudar o trabalho que todos os técnicos de emergência pré-hospitalar têm diariamente no terreno e que são um importante pilar para o socorro que diariamente está ao dispor da população. Em março de 2023 já tivemos a oportunidade de conversar em sede de Comissão Parlamentar de Saúde e ouvir da vossa parte uma descrição do estado da arte do setor profissional que representam. E, portanto, mais concretamente, percebemos quais são os constrangimentos e dificuldades, mas mais importante que isso, tentar perceber quais são as soluções ou qual é o caminho que nós podemos seguir para melhorar as condições do socorro. E, portanto, o que nos parece importante fazer neste momento é avaliar o atual ponto de situação de todas as questões que nos foram apresentadas e evidenciadas. E, portanto, a primeira questão que lhe gostaria de colocar tem que ver com os meios materiais do INEM, que é, aliás, um dos assuntos focados no requerimento apresentado pelo PSD. Nós sabemos que nos últimos anos, e aliás isto é público, foi renovada a frota do INEM entre 2016 e 2018. O Parque Vemeiro foi renovado a 100%, às 44 viaturas, e também que em abril de 2022, o INEM, com o apoio do Governo, procedeu à aquisição de 45 novas ambulâncias de emergência médica e ambulâncias CIB. E, portanto, no passado, quando falamos com a vossa entidade, e quando questionado sobre uma eventual necessidade de reforço de meios, o que nos foi dito foi que não haveria esta necessidade, que não, o problema não estaria nos meios, estaria porventura numa questão de gestão, e aí já lá vamos. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço é precisamente se mantém esta avaliação que faz quanto à não necessidade do reforço de meios. Uma segunda pergunta que lhe quero trazer tem que ver com os recursos humanos. E uma pergunta, digamos, em duas vertentes. Uma primeira vertente da carreira e da atratividade de técnicos e depois as questões da formação. Nós sabemos que, para termos emergência pré-hospitalar, para termos uma resposta, temos que ter técnicos devidamente qualificados. E, fazendo aqui uma resenha, desde logo em 2016 foi criada a tão aguardada carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar, uma reivindicação há muito tida por vossas excelências. E apesar desta reivindicação ter sido alcançada, o ato não se encerra em si só e, portanto, em novembro de 2022 foi alcançado também um acordo com o Governo e com o sindicato que permitiu aqui haver um aumento salarial. Ainda assim, este aumento salarial e todos estes ganhos que têm sido conseguidos Apesar de tudo, continua a haver a necessidade de captarem mais técnicos. Ora, e de acordo com as informações que retiramos do INEM, em dezembro de 2023 foram contratados coordenadores operacionais da carreira especial de TEP, 4 para a região de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo, 2 para a região do Centro, 4 para a região do Norte. Entretanto, o concurso, informações do INEM, o concurso de 125 técnicos iniciado em 2022, a classificação final, o relatório final que foi publicado, já fixava 123 profissionais. Por outro lado, e também quanto à formação, que era um assunto muito, muito criticado por parte do sindicato, o que nós sabemos é que, de acordo com as informações também vinculadas, tem sido feito um esforço no sentido de aumentar a formação. E, portanto, aliás, em janeiro deste ano foram concluídos cursos de transição para 7 técnicos da Delegação de Lisboa e 12 técnicos da Delegação Regional do Norte. Por outro lado, sabemos também que a emergência pré-hospitalar é muitas vezes efetuada também por parceiros e que viriam na altura que a formação que também era dada aos parceiros não era suficiente e que, porventura, obsoleta. Já nos falou aqui que foram criados novos manuais para que seja feito este auxílio. E termino, Sra. Presidente, e a questão que lhe quero deixar é, tendo em conta estes avanços que foram sido alcançados, quer na questão dos profissionais, quer no investimento e na formação, se tem havido aqui alguma aproximação entre aquilo que eram as vossas justas reivindicações e aquilo que tem sido o posicionamento do INEM. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu gostava de perguntar, já assim, há de início, se de facto não concorda que esta demissão do Conselho Diretivo do INEM era a demissão que se esperava no setor da saúde e era a demissão que se esperava que acontecesse em primeiro lugar depois da tomada de posse deste governo. E diria mesmo não só essa demissão, mas também, na minha opinião, a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao INEM e à gestão danosa que tem acontecido do INEM por várias ordens de razões. Desde logo, pelo mau desempenho, pelas suspeitas de viciação e das regras de contratação, que já irei mais à frente, mas também por gestão danosa, pelo bullying que é feito autêntico aos recursos humanos e pela óbvia inoperacionalidade de meios. Vou tentar escalar cada um destes motivos. O mau desempenho e as suspeitas de viciação nas regras de contratação são manifestos. Tivemos, há poucos meses, buscas no 7º piso do INEM em Lisboa, buscas da Polícia Judiciária em várias sedes regionais do INEM. E porquê? Porque se em 2014 nós tínhamos 5 helicópteros a funcionar 24 horas por dia em Portugal, hoje temos apenas 2. E o serviço passou de 7,5 milhões de euros para 12 milhões de euros. Ou seja, temos menos helicópteros a funcionar 24 horas por dia, com mais 40% dos custos. E quem é que beneficia? Bem, parece-me evidente que quem beneficia, com este esquecimento de lançamento de um concurso público e a necessidade de fazer um ajuste direto por mais milhões de euros, é aparentemente para beneficiar uma empresa, aliás, essa empresa chamada Avensis, que é a empresa que detém, que faz a operação dos helicópteros do INEM, mas essa empresa chamada Avensis é, por sua vez, detida por uma outra empresa chamada Badcock, e essa Badcock, que tem, apesar de ter um contencioso tributário com o INEM, que obrigou o INEM a contratar um escritório de advogados por 121 mil euros, apesar desse contencioso, pagou uma pós-graduação no estrangeiro ao Dr. Luís Meira, presidente no INEM, uma pós-graduação, aliás, sobre emergência hospitalar e emergência aérea. Portanto, esta gestão danosa é por demais evidente e, além desta gestão danosa, temos o bullying de recursos humanos, que falou há pouco e que, de facto, provoca uma debandada total dos quadros do INEM. Disse, e muito bem, que neste momento, dos 1.400 técnicos que deveriam existir no quadro, existem 700, portanto, cerca de 50%. Antigamente, há uns anos atrás, nós vimos pessoas a virem da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para o INEM, víamos bombeiros a virem dos bombeiros das corporações para o INEM e hoje o que vimos é exatamente o contrário. Esta situação só pode decorrer não só de uns salários baixos, a nosso ver, mas também de uma séria postura de bullying laboral, de assédio moral perante os trabalhadores, como é o exemplo desse assédio moral que fizeram com a mãe que queria ir para casa tratar do seu filho nascido há pouco tempo. Além deste bullying destes recursos humanos, temos obviamente aquilo que mais importa aos portugueses, que é a inoperacionalidade dos meios. E aqui é que está talvez a pedra de toque que demonstra a necessidade da demissão imediata de todo o Conselho Diretivo do INEM. Nós temos neste momento unidades em Portugal, como por exemplo, vou dar alguns exemplos, a Ambulância Coimbra 3 tem uma inoperacionalidade de 98%, Sra. Presidente, esta deve-lhe preocupar bastante, a Ambulância Viseu 3 tem uma inoperacionalidade de 100%, a Braga 2, 73%, também em Lisboa, Lisboa 7, inoperacionalidade de 90%, Lisboa 12, 97%, 3,80%, 14,98%. Portanto, temos um nível de inoperacionalidade totalmente inadmissível. Para compor todo este ramalhete, temos um buraco financeiro anunciado pelo Sr. Presidente do INEM há poucos dias atrás de 25 milhões de euros. O Sr. Presidente do INEM veio a público trazer à Alissa um buraco financeiro do INEM de 25 milhões de euros, dando como sugestão que se fosse aos seguros privados buscar esse dinheiro. Mas há uma coisa que é incompreensível, senhor, e não sei deputado, se acompanha. Vou terminar.
Dê-lhe a mesma terminar, tolerância. Senhora Presidente,
muito obrigado pela tolerância. Termino com esta surpresa, que é, num instituto público que tem um buraco financeiro de 25 milhões de euros, nós vemos no relatório de orçamento, vemos que existe um ativo de 10 milhões 250 mil euros de certificados de dívida a curto prazo, ou seja, um instituto público que tem um buraco de 25 milhões de euros anda a comprar 10 milhões de euros de dívida pública. Gostávamos de saber porquê.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava já a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia, Dr. Rui Lázaro. Cumprimentamos a Iniciativa Liberal do Sindicato de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e a sua vinda aqui à Comissão de Saúde. Tenho aqui um conjunto de pontos e de questões para lhe colocar, mas antes disso, tendo em conta a sua intervenção, e pedia que ficasse lavrado em ata, que é absolutamente vergonhoso, diria até inadmissível, aquilo que, enfim, o testemunho que deu a propósito dos considerantes que foram feitos por um técnico do INEM a propósito de um pedido de redução de jornada. É inaceitável esse tipo de considerantes sobre a circunstância familiar de um trabalhador, sobre a sua própria circunstância profissional do cônjuge de um trabalhador, tudo isto roça o surreal e, enfim, é condenável a todos os níveis e, portanto, é bom que isso fique registado e acompanhamos essa preocupação. E, aliás, isto já vem a somar a muitas outras questões que fazem mesmo levantar a necessidade aqui de uma comissão de parlamentar de inquérito para precisamente averiguar tudo isto que tem acontecido junto do INEM. Algumas questões que lhe vou levantar. Uma tem que ver com a tal inoperância. Há muitos relatos de pessoas que trabalham no INEM, por exemplo, de ambulâncias serem usadas para irem do norte, em particular da zona do Porto, por Algarve, entregar peças para outras ambulâncias. Eu creio que não é preciso explicar que isto é um desperdício de recursos, naturalmente, usar uma ambulância para entregar peças de manutenção para servir outra zona do país, e isto é apenas, diria, a ponta do iceberg, dar-nos aqui uma ideia do que tem acontecido no INEM, e, portanto, isso naturalmente põe em causa a sua operância e a eficiência e o bom uso dos recursos. Depois, outra questão que também nos preocupa é que, infelizmente, não existem dados públicos sobre os indicadores de performance do INEM. Nós não conseguimos avaliar. Estamos aqui, enfim, não há dados suficientes para podermos perceber o que é que tem acontecido com o INEM. Se esses dados existem, enfim, estão reservados à tutela, não deveria ser assim, é um instituto público. E, portanto, há aqui também um dever de reporte e, portanto, gostaria de saber também o que é que o sindicato pensa sobre isso e fala aqui de indicadores vastos a todo nível. Depois, a questão dos novos estatutos, sabemos que estiveram envolvidos em celeuma, gostaríamos de ouvir a opinião do sindicato sobre os novos estatutos do INEM e o que tem a apontar relativamente a isso. Relativamente à questão que reportou das ambulâncias, eu diria que é, enfim, uma consequência inevitável do nível historicamente baixo de investimento público, despesa capital, no Serviço Nacional de Saúde. As ambulâncias não votam, e como as ambulâncias não votam, é fácil cortar aí para depois tentar fazer um brilharete noutras áreas, e eu acho que a consequência material disso é precisamente aquilo que reportou, e portanto a pergunta que lhe dirijo é se de facto, se pudesse aqui detalhar um bocadinho mais todo o impacto que teve esse baixo nível de investimento público, aqui tradutível nas ambulâncias e todo o material necessário, logístico necessário à operação do INEM. Finalmente, duas questões um bocadinho mais tangenciais, mas que parece que possam ser relevantes também, que é discutirmos eventualmente a questão da criação da figura de paramédico, que existe já em vários países, se isso poderia ser aqui um contributo para o melhor funcionamento do INEM, e tendo em conta que isso é uma competência que pode emanar daqui de um órgão deliberativo, gostaríamos de ouvir também a vossa posição sobre o assunto. E, finalmente, estou também já a terminar o meu tempo, e é uma questão que coloco, se o foco do INEM não deveria estar mais na coordenação e na gestão dos recursos do que na ideia de prestação vertical, de prestador vertical que tenta fazer tudo e depois, no final do dia, não consegue fazer naturalmente e com deficiências visíveis. Portanto, gostaria de saber também a opinião do sindicato relativamente a isso. De facto, o INEM devia estar mais preocupado com a gestão do CODU e com toda a parte de coordenação e gestão dos recursos e gestão da cadeia que alimenta o serviço de emergência pré-hospitalar, mais do que ter também a prestação do início ao fim. Com isso concluía. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento rigorosíssimo do tempo. Passava a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente do Sindicato e restantes membros, bem-vindos a esta audição. Nós reconhecemos bem as dificuldades que estão a enfrentar no INEM e, por isso mesmo, apresentámos já uma proposta de resolução, um projeto de resolução para reforçar não só o INEM, mas também a resposta à emergência pré-hospitalar. Já se falou aqui, e o Sr. Presidente começou por aí também, da escassez de pessoal no INEM, que há, de facto, uma falta de profissionais e, em particular, no caso dos técnicos de emergência pré-hospitalar, são mais de 400 profissionais, segundo os dados que temos e que também foram referidos pelo Sr. Presidente. E as primeiras questões que lhes gostaria de colocar são nesse sentido, ou seja, de que forma é que estas carências impactam na atividade do INEM, por um lado, e também no sentido de algumas questões já foram colocadas, se nos pudessem dar mais detalhes em matéria da taxa de inoperacionalidade das ambulâncias, da abertura de novas ambulâncias, e nomeadamente em locais onde pela lei deveriam existir ambulâncias e não existem, ou também se nos podem falar da capacidade de resposta dos CODU, se nos podem falar do tempo de demora para acionamento dos meios, porque obviamente deduzimos que estas são consequências da falta de profissionais no INEM e que são consequências sérias, tendo em conta que são serviços fundamentais. Um segundo leque de questões tem a ver com as declarações recentes da Sra. Ministra da Saúde no Algarve, quando foi questionada a propósito das taxas de inoperacionalidade de 70% em alguns dos postos, e a Sra. Ministra afirmou que há um pedido feito de pelo menos 200 técnicos, sabemos que não são suficientes, e ainda sobre este pedido disse mais em concreto que temos de ver como é que conseguimos, dentro dos mapas de recursos humanos que temos dentro do Ministério da Saúde, suprir essas carências. Percebem porque é que coloco esta citação da Sra. Ministra, porque entendemos que estas declarações falham, pelo menos, em três aspectos. Em primeiro lugar, não são 200 profissionais que estão em falta, são quase 600. Em segundo lugar, porque essas carências não são suprimidas com os mapas de recursos humanos existentes dentro do Ministério da Saúde, são resolvidas com a contratação de novos profissionais. E em terceiro lugar, porque em nenhum momento a Sra. Ministra faz referência à melhoria das carreiras e dos salários dos profissionais do INEM, e em particular dos técnicos de emergência pré-hospitalar, e parece-nos a nós que sem isso não será possível ou fixar os profissionais, por razões que já foram referidas e que também já foram suscitadas por outras questões anteriores. E, portanto, acham, e é a pergunta que faço aos membros do sindicato, em particular ao Sr. Presidente, acha que sem intervir na carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar é possível suprir as carências do INEM? Se nos pode falar de como é que têm sido as taxas de sucesso nos concursos que já foram lançados recentemente e também já agora se nos podem falar das taxas de desistência, porque temos conhecimento que há também taxas de desistência e quantos trabalhadores ficam de facto no INEM se nos processos de concurso que têm sido abertos as contratações têm sido suficientes para suprir ou não as saídas. E uma última pergunta, ainda dentro do tempo que tenho, nós ouvimos falar muitas vezes da falta de dinheiro do INEM, nós não ignoramos que, como é óbvio, quer no INEM, quer em outras instituições da área da saúde, são precisos mais recursos e, portanto, há uma necessidade de maior orçamento, mas não é apenas uma questão de falta de orçamento e, por isso, gostaria de lhe perguntar como é que avaliam a atual gestão feita pelo Conselho Diretivo do INEM e se há áreas em que poderia melhorar. Muito obrigada.
Obrigada, senhora.
Ah, desculpe, senhora Presidente, eu vou ter que sair porque tenho outra audição, peço desculpa, nós estamos muito atentos e atentas às respostas, o Moisés estará aqui, mas eu se puderem de regresso peço desculpa, mas são muitas sobreposições.
Muito obrigada, senhora Deputada. Passava a palavra ao senhor Deputado Paulo Moacho. Senhor Deputado.
Obrigado, senhora Presidente, e muito bom dia ao senhor Presidente do Sindicato Rui Lázaro. Estas questões das dificuldades de recrutamento e dos recursos humanos no INEM também nos preocupam, e penso que também é geral. Há quem fale mesmo num risco do INEM entrar em colapso, e portanto também perguntava-lhe se é também essa, enfim, a sensação que tem relativamente à falta de trabalhadores, desde pelo menos 2021 que há vagas que ficam desertas nos concursos, e o último concurso, salvo erro, foi o concurso com o menor número de candidatos de sempre, o que nos indica claramente que há aqui um problema, não é? Há aqui um problema que se vai refletindo ao longo do tempo numa dificuldade de recrutamento e numa falta de pessoal. Esses dados também já foram aqui dados, cerca de 400 trabalhadores que faltarão no quadro de pessoal, e depois se tivermos em conta aquilo que são, se calhar, férias que é preciso os trabalhadores tirarem, etc., podemos estar a falar de 500 ou de 600 trabalhadores que faltarão. E perguntava-lhe também o que é que consideram que é preciso fazer para inverter isso, não é? Quer dizer, em termos daquilo que é a revisão da carreira, se acham que a possibilidade da criação de uma carreira única para os profissionais de cuidados pré-hospitalares pode ser uma solução, em que isso poderia ajudar e quais é que são, no vosso entender, as principais dificuldades que fazem com que não só as pessoas não se candidatem, como depois também sai, quer dizer, o INEM não consiga reter os trabalhadores e eles continuarem a prestar funções e que acabem por abandonar os quadros deste Instituto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, e tem 24 minutos, com uma pequenina tolerância, como foi dado aos Srs. Deputados, mas para poder responder a um conjunto muito alargado de questões muito pragmáticas que foram colocadas e muito pertinentes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas dos Srs. Deputados, de facto bastante pertinentes, permitir-nos, esperamos nós, explanar bem, respondendo o estado em que o INEM se encontra. Muitas perguntas cruzam-se ou são comuns, portanto, não vou distinguir aqui, apesar de seguir a ordem, não vou distinguir aqui, algumas vão sendo respondidas em comum. Efetivamente, Sra. Deputada, nós mantemos as declarações quanto às necessidades que a frota tinham na altura, que são as mesmas hoje, apesar da renovação que foi feita, como a Sra. Deputada disse, e acrescentamos que ainda na altura não era por causa disso, nem é por causa disso que as ambulâncias estão paradas. Estão paradas por falta de técnico, isso fica claro. Contudo, o estado da frota que nós apelidamos de lastimável permanece. E a diferença é que, se não tivesse sido feita essa pequena renovação da frota, hoje em dia, para além de ambulâncias paradas por falta de técnicos, também já estavam paradas por não haver viaturas disponíveis. Portanto, isso ainda não acontece hoje, fruto dessa renovação que foi feita, efetivamente, mas continuamos a ter ambulâncias com mais de 700 e 800 mil quilómetros a funcionar, viaturas médicas também com mais de 500 e 600 mil quilómetros, o que não é todo adequado. Muitos países a partir de 200 mil quilómetros ou dos 5 anos, descartam as viaturas em Portugal, o INEM continua a mantê-las ao serviço. Relativamente à contratação de coordenadores, Sra. Deputada, permita-me só dar uma nota que não foram contratados os coordenadores. Este é um aspecto muito curioso, peço desculpa, é que perante o número cada vez menor de técnicos de emergência pré-hospitalar, a decisão do Conselho Diretivo, que nós criticámos, e criticámos na altura ao próprio Ministro da Saúde, foi aumentar o número de chefes. Portanto, nós somos menos técnicos, mas pelas ações do Conselho Diretivo precisávamos de mais chefes. E o que fez com a mobilidade destes coordenadores foi retirar mais técnicos dos serviços operacionais, e no concurso que a Sra. Deputada referiu foram, de facto, mais de 2 dezenas, para os colocar a chefiar, a fazer horários, a gerir as escalas e as faltas dos trabalhadores. Portanto, isto que veio causar foi ainda mais ambulâncias fechadas por falta de técnicos, porque foram, de facto, retirados dos serviços operacionais. Efetivamente, Sra. Deputada, chegámos a um acordo, e aqui não só fruto do nosso trabalho, mas fruto também do trabalho desta Comissão, da anterior legislatura, de todos os seus deputados, não queria fazer aqui distinções, conseguimos chegar a um acordo com o Sr. Ministro da Saúde. O primeiro, como referiu bem em novembro, que traduziu, e foi esse sinal que nos levou a levantar a greve na altura, subimos um índice remuneratório, muito pouco, como nós falámos na altura, aliás, não concordámos com ele, a nossa proposta era bastante diferente, mas aceitámos esse sinal, retirámos a greve. Retomámos a greve por inexistência de mais conversações e depois fizemos um acordo mais abrangente. Aqui, em que o Sr. Ministro, e à nossa frente, portanto isto é indesmentível, obrigou o Sr. Presidente do INEM a repor direitos que nos vinha a subtrair há vários anos, e foram parcialmente repostos. Negociámos também com o Sr. Ministro a implementação das competências que estavam em falta na altura e que ainda permanecem algumas em falta, como a calendarização, que o Sr. Presidente do INEM não cumpriu a calendarização, mas avançaram mais 2. Facto é que, apesar disto estar planeado e calendarizado, assim que o anterior Primeiro-Ministro anunciou a sua demissão, o Sr. Presidente do INEM mandou suspender tudo e a formação voltou a estagnar. Portanto, quando falamos na gestão do INEM, e aqui agora ainda ao encontro da pergunta do Sr. Deputado Pedro Frazão, efetivamente, este Conselho Diretivo continua a dar sinais que não tem capacidade de gestão do próprio INEM. A nosso sindicato pouco nos interessa a pessoa que está à frente do Instituto, desde que as respostas sejam dadas, e efetivamente não têm sido dadas, isso é que nos preocupa, e isso é que nos trouxe ao estado que chegamos. Relativamente aos dados que vêm a público sobre a atividade do INEM, efetivamente são escassos. Nós o que denunciamos e o que vos trazemos é com baseado em denúncias que os próprios associados nos fazem, e o dossiê que vos vamos deixar vem dessas denúncias. A denúncia que fizemos no ano passado no Ministério Público, só de uma vez, entregámos no Ministério Público mais de 1000 ocorrências com atrasos superior a 30 minutos, ou 1 hora e 2 horas. Isto só para se encontrar uma ambulância para enviar para uma ocorrência. Isto é uma consequência direta da falta de técnicos, mas também da gestão que o INEM tem tido. Explico já mais à frente outra pergunta o que quero dizer com isto. Sr. Deputado Pedro Frazão, efetivamente, os casos estranhos que a gestão do INEM tem tido, que muitos deles têm sido denunciados por nós, que têm sofrido investigações da Polícia Judiciária, várias que, ainda, que saibamos, ainda não tiveram consequências, provavelmente já justificavam, de facto, uma comissão parlamentar de inquérito, na nossa opinião. Já o defendemos publicamente no passado, não mudamos esta nossa opinião. E efetivamente o exemplo que eu trouxe aqui hoje reflete o desrespeito, e o Sr. Deputado apelidou de bullying. Nós falamos em perseguições a trabalhadores e é cada vez mais abrangente, portanto cada vez mais descontentes, e isto responde a outra questão, que é leva os trabalhadores a fugir e a sair do INEM, muitas vezes para empregos onde inclusive têm um índice remuneratório inferior ao nosso. Portanto, os próprios trabalhadores preferem ir ganhar menos mesmo só para sair do INEM, pela forma como o INEM trata os seus profissionais. A gestão da NOS e a banda financeira. O helicóptero é um desses exemplos, foi uma denúncia nossa também, conjuntamente com os sindicatos dos pilotos da aviação civil. De facto, foi estranho, é estranho que por um serviço inferior o INEM pague, e num ajuste direto, mais cerca de 40% do serviço. A consequência direta da supressão desses meios é que transportes que deviam ser feitos de helicópteros são feitos, muitas vezes, de ambulância, em mais tempo, e em zonas do país com estradas bastante sinuosas e com condições climatéricas adversas, acrescenta ainda a demora. Mas não fica por aqui a gestão danosa no INEM. E nós temos mais exemplos, e dou-lhes um claro, por exemplo, desde que este presidente do INEM assumiu em funções, que passou a haver uma gestão bastante menos criteriosa das deslocações profissionais. E temos hoje técnicos de emergência pós-hospitalar que são obrigados, por exemplo, a deslocar-se de Viena do Castelo para trabalhar no Porto, para ir trabalhar ao CODU no Porto, e depois no mesmo, e recebe ajudas de custo, e bem, se vai tem que receber, e daí nada contra, o INEM paga, com atraso de meio ano, mas paga. Depois, trabalhadores do Porto, do CODU, vão fazer serviço a Viena do Castelo no mesmo dia, cruzando as deslocações, aumentando a despesa do INEM em ajudas de custo, e isto não acontece, este é um exemplo, isto acontece pelo país todo, acontece todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Okay. Portanto, se convém perguntar ao Sr. Presidente do INEM como é que autoriza que isto aconteça, como é que chegámos a este ponto, o que é que o Instituto espera ganhar com isto. Muitos destes trabalhadores nem querem ir fazer trabalho porque perdem tempo nas viagens, porque têm filhos, porque causa constrangimentos na vida familiar, mas o Instituto Nacional de Emergência Médica obriga-os a deslocarem-se, fazendo esta rotatividade, desrespeitando o princípio do respeito pelo local de trabalho de cada trabalhador, porque o trabalhador deve ter um e apenas um só local de trabalho. Ainda por cima, as ambulâncias têm todas carências, os trabalhadores fazem falta, evidentemente, nas ambulâncias, mas depois são deslocados para outros locais, para depois virem outros desses locais ao local. Isto não faz sentido nenhum. Gestão danosa é o mínimo que lhe podemos chamar. Nós não temos prova nenhuma, nem nenhum dado que nos leve a pensar que possa haver aqui um concluio para favorecer quem quer que seja, mas no mínimo gestão danosa só pode ser. É o dinheiro de todos nós que está a ser desperdiçado com este tipo de gestão, que já criticámos na altura que mantínhamos conversações e que deixámos ter porque ele não quer, com o Sr. Presidente do INEM, que ele nunca nos soube responder, nem soube alterar. Portanto, mais um argumento para justificar que a Assembleia da República, de facto, investigue a gestão que se está a passar atualmente no INEM. Efetivamente, era a primeira admissão que esperávamos, senhor deputado. Era a admissão do coletivo do INEM, mas ainda não foi. Acreditemos nós e esperemos nós que chegue o dia, não pelas pessoas que lá estão, mas pelas respostas que precisam ser dadas e que não têm sido dadas. Senhora Deputada Marisa Matias, já não está presente, já fui respondendo às respostas, algumas perguntas que ela fez, abordou alguns temas muito interessantes, que é a capacidade de resposta do CODU. Efetivamente, se o ano passado a carência de técnicos de emergência para hospitalares se refletiu apenas nas ambulâncias, já em abril se começou a refletir este ano nos CODUs. Com a agravante de que, se o ano passado foi difícil arranjar ambulâncias disponíveis para enviar para as ocorrências e demoravam demasiado tempo, porque custavam encontrar, atualmente também já temos chamadas em espera na central de emergência do INEM, nos CODUs, e pelos factos que nós temos, que deixamos no dossiê em formato digital, muitas vezes mais de 50 chamadas em espera já passaram na central 112 e que o INEM não tem capacidade de resposta precisamente pela carência de técnicos. As denúncias que nós temos dizem-nos que no CODU de Lisboa, que é o maior do país, temos muitas vezes apenas 4 e 5 técnicos a atender chamadas da linha 112, quando o esperado seria entre 25 a 30. Portanto, isto obviamente tem que se refletir no tempo de resposta e na capacidade de resposta nos CODUs. Aliás, hoje mesmo, pela terceira vez, e no momento que estamos aqui, pela terceira vez este ano, existe um condicionamento eletrónico no CODU do Porto, do Norte, que obviamente está a ter consequências na capacidade de atender chamadas. Não estão chamadas 112 a entrar no CODU do Norte, estão a entrar ou estão a entrar de forma intermitente. Entram umas e outras não. Quanto à resposta da Sra. Ministra no Algarve, que também ouvimos com atenção, efetivamente não há mais recursos no Ministério da Saúde que possa completar o nosso trabalho. Nós somos o único profissional de saúde que trabalha exclusivamente em emergência médica, não há mais nenhum no país. Somos também o profissional de saúde que tem mais formação em emergência médica. Fica aqui que nas viaturas médicas, os médicos e enfermeiros têm tanta formação em emergência médica como nós. Não temos mais competências, apesar de já estarem legisladas desde 2016, porque o Sr. Presidente do INEM assim não entende, apesar do acordo que fizemos com o anterior Ministro da Saúde, delas avançarem na neutralidade, que já estariam hoje todas no terreno. O Sr. Presidente do INEM resolveu suspender o processo quando o Governo se demitiu. E respondendo aqui a outra questão, também já da iniciativa liberal, efetivamente a solução tem que passar por estes profissionais. Se nós temos hoje profissionais qualificados que fazem, e o INEM divulga isto, divulgou isto quando foi a divulgação dos dados do protocolo da torácica, que efetivamente com estas novas competências salvamos diariamente vidas, então porque é que esta carreira não é largada a todo o sistema de ambulâncias do país? Já houve uma proposta na legislatura anterior para a criação da carreira de paramédico. Foi que os países mais evoluídos que nós decidiram avançar, criar, de facto, uma evolução da nossa carreira para a ciência que é para a medicina. E aí, obviamente, será a resposta global para a emergência médica. Obviamente que isto não se consegue de um dia para o outro. Quanto às soluções que a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS também nos pergunta. E ainda ontem reunimos com o coordenador da Task Force, que está a elaborar o plano de emergência para a saúde, e efetivamente as respostas que lhe apontámos foi que para este verão não há milagres, não vamos conseguir suprimir a totalidade dos constrangimentos, mas a resposta a ser dada tem que ser pela via dos técnicos. Da valorização da carreira, é necessário iniciar imediatamente o processo de oficialização da carreira, que há de demorar meses, e tem que ser dado um sinal financeiro, ou através da revisão de remuneratório, ou de inclusão no subsídio de risco a estes profissionais, para que a taxa de abandono diminua drasticamente, que supera hoje os 40%, mas também para que o concurso já anunciado pela Sra. Ministra dos 200 possa, de facto, ter candidatos. Os últimos dois concursos tiveram uma taxa de candidatos a concluir o concurso e ficar a trabalhar efetivamente no INEM inferior a 25%. Portanto, dos 178 do penúltimo concurso, menos de 40 que ficaram a trabalhar no INEM. E muitos deles já hoje já cá não estão. Portanto, efetivamente, ou se faz alguma coisa agora, ou daqui a alguns meses nós deixamos de existir e deixa de haver o INEM a prestar cuidados de emergência médica, porque nós desaparecemos da equação. O Sr. Deputado Livre também colocou algumas questões pertinentes e o colapso do que se referiu, de facto, o colapso já estamos hoje. Não estamos em risco de entrar, já estamos hoje. Quando no verão passado noticiava, foi notícia, foi público, algumas notícias foram nossas, que uma mulher esperou mais de uma hora e meia por uma ambulância e acabou por falecer, dois doentes com patologia cardíaca acabaram por falecer, esperaram mais de uma hora e meia por uma ambulância, em colapso já estamos. E se o ano passado atingimos este colapso um pouco mais tarde, este ano já começámos em abril, ou se faz alguma coisa agora, ou então vai ser ainda, o cenário será com certeza pior que o ano passado. A resposta passa pela minha resposta anterior, a valorização da carreira dos técnicos, que ainda não foi valorizada, para que se possa atrair mais e sustentar os que estão hoje a trabalhar no Instituto. Realçamos, e estas são as discussões que os nossos associados nos transmitem nas reuniões plenárias que fazemos, efetivamente é fator fundamental o respeito que o Conselho Diretivo do INEM tem que ter para com os técnicos de emergência pré-hospitalar e que nunca o soube demonstrar ao longo destes últimos anos. Uma pergunta também bastante pertinente sobre a política do INEM de gestão da família e de poderem levar os animais para o local de trabalho. Isto foi se aspetado motivo de chacota entre os profissionais do INEM. Por um lado, porque no que respeita ao INEM e à família, eu já dei aqui um exemplo. Este é um de centenas deles, em que o INEM, de facto, não tem a mínima preocupação com a gestão familiar de cada profissional. Não permite mobilidades entre ambulâncias, apesar de haver escassez de técnicos em todo o lado. Estava a dar um exemplo, há bocado, de Viana. Efetivamente, a ambulância de Viana é uma ambulância carente, como todas as outras de técnicos, e uma trabalhadora nossa associada que fez um pedido há uns meses, precisamente porque tem duas filhas, uma delas bebé, e não consegue gerir, fazer a gestão familiar, deixar na creche e ir trabalhar para o Porto, pediu para ser mobilizado para a ambulância de Viana, ainda aguarda uma resposta, e já teve uma negativa, fez uma segunda, ainda aguarda. Portanto, o INEM não tem nenhuma preocupação com a gestão familiar dos profissionais, tem um gabinete de marketing que funciona tão bem, que se os restantes funcionassem da mesma forma, de certeza que não estávamos aqui reunidos e que não havia grandes problemas. Quanto a questão do INEM Amigo dos Animais, é mesmo, porque isto é inquestionável que quem trabalha nos serviços operacionais não sequer se pode aplicar, e quem trabalha nos serviços. Todos os trabalhadores que nos contactaram e os nossos associados criticaram esta medida, que serve apenas para desviar o foco da atenção dos problemas mais graves que o INEM atravessa, e distrair e desfocar do essencial. Efetivamente, como alguns dos deputados também abordaram, a carreira única passará ser, no nosso ponto de vista, a melhor solução. E reparem que nós temos hoje uma assistência de cuidados de emergência médica bastante dispar entre as grandes cidades do resto do país. Não é de agora, já vem de há muitos anos, já vem desde 2004, quando foi criada a nossa profissão, que começámos a ter meios mais diferenciados do habitual. Com a revisão da carreira em 2016, mais diferenciados ficámos. E o cenário que temos hoje em dia é que nas grandes cidades, onde temos ambulâncias de emergência médica, ou nas pequenas, onde temos uma CIV, mas com uma área bastante grande que não serve toda a gente, temos cuidados de emergência médica hoje diferenciados. E depois, no resto do país, a resposta é garantida, isto representa 85% das necessidades, pelos parceiros bombeiros Cruz Vermelha, cuja formação obsoleta, efetivamente, nós apelidamos, que apesar de ter tido uma revisão de manuais, foi uma revisão meramente ilustrativa, as competências são hoje exatamente as mesmas que eram na década de 90. Aliás, a comissão que promoveu a reestruturação das urgências em 2007, mas também o posteiro de ordem dos médicos em 2016 para a nossa carreira, aconselhava precisamente a que houvesse um aumento de formação de quem presta serviço nas ambulâncias, portanto, nossa, mas também dos parceiros, e a Ordem dos Médicos em 2016 já dizia que a nossa carreira salva vidas, mas é também necessário iniciar a evolução para os parceiros, as outras entidades que prestam cuidados de emergência médica por todo o país. E se as nossas ambulâncias, que são as mais diferenciadas, até estão relativamente próximas dos hospitais, portanto, nas grandes cidades, 5, 10 minutos, no interior do país temos localidades em que o hospital de referência dista a mais de uma hora, muitas vezes a mais de uma hora e meia do hospital de referência, e a única resposta que tem é uma ambulância cujas competências vêm de 1990, completamente desadequadas. Muitas vezes ensinamos familiares dos doentes crónicos ou técnicos de ação educativa que trabalham nas cantinas a administrar farmacologia num contexto de emergência, mas que depois estes profissionais, bombeiros Cruz Vermelha, nem sequer podem fazer, e que nós podemos há meia dúzia de meses, porque antes também não podíamos. Portanto, esta é a realidade que temos. A carreira única é a solução mais rápida para a medicina, em que o Sr. Deputado Olive sugere. É a evolução mais longa, mas será, na nossa opinião, o melhor caminho a seguir, mais seguro, mais eficaz e mais eficiente. E relembrar aqui que todos os doentes que estiverem a sua situação aguda resolvida, muitos deles não precisam depois sequer de ir ao hospital. Podem ser encaminhados mais tarde para os cuidados subprimários ou até nem necessitar, porque a situação crónica mantém-se, mas a aguda está resolvida. Acho que respondi às perguntas todas, Sra. Presidente, consegui cumprir o tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumpriu o tempo e, portanto, cumpriu e passávamos para a segunda ronda e eu passava já a palavra à Sra. Deputada Isabel Fernandes, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta audição mostrou que, em boa hora, o PSD achou por bem, nesta situação de colapso e que o INEM atravessa, ouvir os vários intervenientes e as forças no terreno do socorro pré-hospitalar. Foi fundamental e é fundamental, haverá novas audições nas próximas semanas, é fundamental clarificar uma série de aspectos que não têm passado da melhor forma, da forma mais correta. Um deles, por exemplo, tem a ver com o PS passou a imagem ou comunicou uma renovação da frota automóvel, que na realidade não nos parece que tenha sido isso que aconteceu, parecem renovações pontuais. Depois, relativamente àquilo que é má gestão de recursos, também perceber que não nos podemos falar de desinvestimento quando falamos num ajuste direto dos últimos meses em que obriga o INEM ou custa ao INEM quase mais 1 milhão de euros de pagamento à empresa de ajuste direto responsável pelo transporte de helicópteros. Portanto, não sei se é uma questão de desinvestimento, se é uma questão de má gestão daquilo que é. Deixava só aqui uma perguntinha que é preocupante e vou ser muito rápida, peço desculpa, que é quando fala no atraso dos atendimentos e que é um diagnóstico gravíssimo, se existe um plano de priorização dos recursos no INEM relativamente a estas situações que já estão identificadas naquilo que é o recurso das viaturas.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero quero agradecer ao Presidente dos Sindicatos, mais uma vez, a presença nesta audição, agradecer todos os esclarecimentos, todas as informações que mais uma vez nos apresentou e que nos permitem ter uma opinião muito mais esclarecida, muito mais informada sobre esta matéria. E permita-me dizer, Sra. Deputada do PSD, não quis passar uma imagem, portanto, tudo aquilo que eu disse é factual, o investimento aconteceu, houve esta alteração na frota, portanto, não foi um passar de imagens, foi apenas uma resenha daquilo que aconteceu. Relativamente ao INEM, nós sabemos que é a entidade do Ministério da Saúde que é responsável por coordenar o CIEM. Já tivemos a oportunidade também de falar nisto no passado. E, portanto, este acompanhamento, esta avaliação da funcionalidade da rede, quero aqui perceber de que forma é que tem sido feita, porque temos uma série de parceiros que integram esta rede e, portanto, havendo esta função que lhes é atribuída de fazer esta coordenação, quero perceber de que forma é que é feita esta coordenação do trabalho do CIEM. E, por fim, dizer que, até como aqui já referiu, houve a abertura do governo do Partido Socialista no passado para que fossem feitas algumas aproximações àquilo que eram as vossas reivindicações. Esperemos que, a bem de todos nós, a bem de todos os portugueses, que estas conversações, esta janela de conversação continue aberta com o governo que, entretanto, tomou posse, a bem de todos os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, o que acontece no INEM impacta a vida dos portugueses e eu quero recordar aqui que o ano passado morreu um montanhista a quem falhou o socorro na Guarda. Em Portimão, um bebê morreu com derrame cardíaco após esperar 6 horas por transferência dos tais helicópteros que estão agora com menos operacionalidade. E o INEM, sempre que acontece um caso destes, que a miúda aparece na nossa comunicação social, a única coisa que faz é anunciar um inquérito e foi o que aconteceu nesta vez em que o INEM anunciou que ia abrir um inquérito por o caso da grávida de Santiago do Cacém que perdeu um bebê. Eu gostava de lhe perguntar o que é que acontece aos resultados destes inquéritos, porque nós nunca chegamos a saber o que é que acontece a cada inquérito que é levantado por morrer um português por falta de socorro e por inoperacionalidade do INEM. E quanto ao que a senhora deputada do Partido Socialista disse sobre o investimento nas viaturas, olha o que aconteceu ano passado, foi isto, foi viaturas do INEM assaltarem-lhes as rodas, literalmente assaltarem-lhes as rodas durante um socorro. Este caso foi em Braga, quando uma Vimers estava a dirigir a um português que estava em apuros. E, portanto, o que nós temos aqui do PS é uma enorme hipocrisia política, porque na legislatura anterior, esta bancada parlamentar entregou mais de 3 requerimentos nesta comissão para chamar o Sr. Presidente do INEM sobre estes e outros escândalos, e a bancada do Partido Socialista chumbou sempre os nossos requerimentos. Nunca quiseram saber o que é que se estava a passar. E, portanto, eu gostava que, de facto, nós fôssemos informados pelo PSD, porque é que não se faz a demissão deste Conselho Diretivo. Eu sei que há uns anos o INEM e este Presidente
tem que terminar,
recebeu um veículo, vou terminar, este Presidente recebeu um veículo da maçonaria. Eu não sei se existem algumas obediências escondidas para que este Presidente continue na cabeça do INEM, mas eu acho que já chegou à altura.
Muito obrigada,
da demissão,
Sr. Deputado.
Do Conselho
obrigada.
Diretivo do
já
INEM.
Já entendemos. Muito obrigada. Passava a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, Dr. Rui Lázaro, tive-me ausentar e, portanto, acabei por não ouvir a resposta que eventualmente me dirigiu. Peço desculpa por isso, depois em casa irei rever a sua intervenção. E era só para dar nota disso. Não tenho, enfim, agora não tenho forma de dar uma réplica, portanto, não tenho muito a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente, Rui Lázaro, e tem 4 minutos para esta intervenção em bloco. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Vou continuar a ser objetivo, portanto, acho que o tempo vai chegar para responder ao que faltava na intervenção anterior e mais as perguntas pertinentes que colocaram agora. Relativamente a novos meios, de facto existe um despacho com mais de 10 anos que diz, entre outras coisas, que cada serviço de urgência médica ou cirúrgica devia ter uma ambulância de emergência médica, que ainda não está cumprido, assim como cada capital distrito devia ter um motociclo de emergência médica, que também não está cumprido. Isto foi o que foi planeado há mais de 10 anos e que não é executado, efetivamente, por escassez de técnicos de emergência pré-hospitalar. A renovação da frota aconteceu nos moldes que eu disse inicialmente. Foi feito, suprimiu as necessidades mais urgentes, não evitou que continuemos com ambulâncias obsoletas e viaturas médicas obsoletas a circular, evitou foi que tivéssemos hoje muitas ambulâncias fechadas por falta de viatura e apenas temos por falta de técnicos de emergência para hospitalar. Apesar disso, há umas semanas atrás, em simultâneo, tiveram 3 viaturas médicas de emergência e reanimação no Norte paradas por falta de viatura e não havia viatura para substituir. Foi preciso acelerar o processo nas oficinas para que se resolvesse. Acrescentar à má gestão financeira do INEM, um episódio curioso, aliás, a plataforma base.gov permite ter alguma imagem da gestão conhecida feita pelo INEM, em que praticamente todas as compras são feitas por ajuste direto, inclusive algumas com caráter estranho. Por exemplo, a equipa do helicóptero de Viseu pernoita num hotel relativamente próximo do aeródromo, num processo de ajuste direto que o INEM renova de 6 em 6 meses, com a desculpa de que é urgente arranjar um local para a pernoita das equipas, mas esta urgência arrasta-se há 6 anos. Portanto, há 6 anos que é urgente o INEM arranjar uma solução para a pronta das equipas e ainda não houve outra que fosse estar a gastar dinheiro num hotel com a oronabilidade que isso tem. O plano de priorização dos CODUS, e dizer que neste momento o relato que tivemos é que já estão mais de 30 chamadas em espera para serem atendidas por causa deste constrangimento no Norte, e a priorização é feita após a triagem, ou seja, após a triagem clínica da emergência. Se a situação for muito grave, e aqui há 2 tipos de prioridades, muito grave, é despachado meios, se houverem disponíveis, logo no momento. Se a situação for menos grave, então pode ter de ficar em espera, se não houver alimentos disponíveis, mas apenas depois de ter uma triagem clínica. Neste momento, as 30 chamadas que estão em espera não têm nenhuma priorização, porque esse nível ainda não existe. Enquanto ao INEM ser o responsável pela resposta em rede e como avalia esta capacidade de resposta, o INEM por simplesmente não avalia esta capacidade. O INEM despacha as ocorrências para as entidades de quem é parceiro, nas chamadas do INEM faz uma avaliação, faz um acompanhamento, aliás, temos uma série de registros obrigatórios que cumprimos e que somos permanentemente auditados. Nas entidades parceiras isto não existe. O INEM despacha a ocorrência e muitas vezes não sabe sequer o que aconteceu mais ao doente, em que estado estava, em que estado chegou. Apesar de existir um registro clínico, não é consultado. Apenas o INEM paga a emergência à respectiva entidade. Sr. Deputado Pedro Frazão, os resultados dos inquéritos, os pouquíssimos, e contam-se por dedos de uma mão que tivemos conhecimento que chegaram ao fim, serviu apenas para responsabilizar pequenas falhas de técnicos ou no atendimento da chamada ou em entidades que prestaram socorro naquela emergência. Os mais graves em que morreram pessoas desconhecemos, apesar de já termos até sido ouvidos, quer pela IGAS, quer pelo Ministério Público, num ou outro processo destes, nem internamente, nem nas autoridades competentes que nós saibamos, chegaram ao fim, desconhecemos completamente o seu desfecho. Aliás, era curioso que perguntasse isso ao Sr. Presidente do INEM quando ele estivesse cá. Acho que, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu que agradeço.
Damos então por concluída esta audição. Agradecemos ao Sr. Presidente, bem como a todos os membros que o acompanham. Nós vamos prosseguir aqui os nossos trabalhos. Eu vou só levantar para me despedir de vós e depois peço que acompanhem.